Senhoras e senhores ouvintes do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros, aqui é o Arthur Lemos e eu tenho uma notícia para dar. Na verdade é o seguinte, é um comunicado, né? Mas nada tão formal. Nos dias 11 e 12 de novembro acontece o evento anual que nós organizamos aqui na Empreender Dinheiro para Wealth Planners, para profissionais do mercado financeiro, chamado Money Heroes. Um super evento, é muito especial fazer um evento desse porte no Nordeste, né? A gente tem pouquíssimo engajamento no Norte, no Nordeste, é difícil, essas coisas normalmente são um privilégio do eixo Sudeste, e é até mais difícil, é mais custoso fazer aqui no Nordeste, mas a gente faz questão de entregar esse esforço adicional, esse investimento adicional para poder trazer um pouco do mercado financeiro aqui para o Nordeste, e isso obviamente envolve muita energia, né? Então estamos na reta final, estou gravando essa mensagem aqui há pouco menos de 15 dias do evento, e em função disso, os próximos episódios nós vamos fazer vamos utilizar uma estratégia que é um ganho duplo, né? Ao mesmo tempo que eu vou me permitir me dedicar exclusivamente aí para o evento, até a realização do evento, então a gente não vai ter mais os episódios tradicionais do Clube do Livro, né? E coincidiu exatamente com a conclusão aqui do episódio do Naval e o nosso próximo passo para o próximo livro. Então, antes de iniciar o próximo livro, é como se a gente tivesse um intervalo aqui. E nós vamos trazer conteúdos que têm a ver com o tipo de conteúdo que se discute no Money Heroes com as últimas edições, de tal maneira que você que vem para o evento já vai aquecendo e você que não consegue vir ou não vai conseguir vir para esse evento, você também vai beber um pouco dessa fonte que é tão rica. Então, recado dado, eu espero que você curta os próximos episódios e espero que você esteja presente no nosso próximo livro aqui no nosso Clube do Livro. Se você vem ao Money Heroes, a gente se encontra lá. Vai ser um prazer encontrar contigo. Forte abraço, até a próxima.
Antes de chamar o primeiro palestrante, queria contar uma história para vocês. O primeiro contato que eu tive com esse cara que vai entrar aqui no palco agora aconteceu mais ou menos uns 11, 12 anos atrás. Eu estava ingressando na minha primeira experiência profissional, estava começando numa empresa de consultoria financeira, eu era um estagiário, e ele nessa empresa já era consultor júnior. E aí teve uma coisa bem marcante que me chamou a atenção nesse cara quando eu conheci ele há 11, 12 anos atrás. Eram três características aí básicas. A primeira delas, ele tinha uma determinação muito grande em querer ser um expert de Excel avançado pela Microsoft. Era a primeira grande determinação desse cara. A segunda, ele botou na cabeça de todo jeito que ele um dia seria um colaborador da Deloitte. Né? Uma Big Four, acho que todo mundo aqui conhece a Deloitte. E a terceira característica que era bem interessante é que ele era bem engomadinho, tá? Então, camisinha por dentro, camisa de botão, bem diferente do que eu acho que vocês veem hoje aí nas redes sociais e quando vocês têm contato com ele. A gente teve uma relação boa na ocasião, cada um depois seguiu o seu rumo, mas uma coisa tinha me chamado a atenção naquele cara. A gente tinha 20 anos de idade, 18 anos de idade, e eram poucos os jovens que eu conhecia naquela ocasião que tinham uma clareza tão grande daquilo que eles desejavam para o futuro. Eu não conhecia tantas pessoas assim. A vida passou, 10 anos depois, a gente se encontrou, eu recebi o convite dele para poder integrar o time da Empreender Dinheiro, e aí eu fui entendendo, depois de pouco mais de um ano de convivência, neste último ano, na verdade, que aquela determinação parecia muito mais algo semelhante a uma obsessão. Eu não entendia aquilo como uma obsessão. Aquele cara, ele era obcecado por poder fazer cumprir aquilo que ele desejava. Se em um dado momento essa obsessão era por alcançar um bom trabalho na Deloitte, por tornar um expert em Excel, essa obsessão se transformou em tornar pessoas que têm interesse por finanças em profissionais realizados, bem remunerados e que ajudam pessoas a tomarem decisões inteligentes com seu dinheiro. Fui pesquisar o sentido da palavra obsessão e eu queria colocar aqui na tela para vocês. Vou ler junto. O que é obsessão? Vamos para o item 3 aqui, tá? É a motivação irresistível para realizar um ato irracional. Compulsão. Essa pessoa que vai entrar aqui no palco talvez seja a única pessoa que eu já conheci na vida que leva a risco o que está escrito aqui. E mais do que isso, foi capaz de contagiar uma galera para que pudesse produzir esse evento para vocês. E foi capaz de contagiar uma galera que está aqui presente hoje também. O trabalho duro, ele sempre vale a pena. Ele leva você muito longe. Mas só a obsessão é capaz de construir um movimento como esse. Então, entregando as credenciais desse cara, vou chamar aqui ao palco agora o fundador da Empreender Dinheiro, o criador da maior plataforma para consultores e educadores financeiros do país, ele que também tem um livro best-seller pela Amazon, Jovens Ambiciosos, o pai do Arthurzinho, marido da Carol, Arthur Lemos!
Conhecem essa empresa aqui? Obrigado. Alguém não conhece a Amazon? Não, né? Pois bem, a Amazon é uma das empresas mais admiradas do mundo e uma das coisas que, segundo o próprio fundador da Amazon, justifica o sucesso dela é a cultura forte. E quem nos conhece sabe que a gente valoriza muito cultura. Uma das coisas que manifesta uma cultura, né? Como é que uma cultura é manifestada? De várias formas, uma delas, os rituais, os símbolos e os gestos. E um símbolo muito presente na cultura da Amazon, para representar a importância do cliente, é esse aqui. Na matriz da Amazon, quando os executivos estão reunidos, eles têm o costume de manter uma cadeira vazia, preferencialmente na cabeceira da mesa. Para que esses executivos eles não esqueçam que a pessoa mais importante não está na sala. Veja, eventos assim atraem pessoas que querem crescer. Não importa a sua situação financeira hoje, você quer mais, você quer conexões. Você quer mais conteúdo. Você não está aqui de favor. E pessoas assim, normalmente, têm muitas ideias. E às vezes, a gente tendo boas ideias, a gente fica empolgado com essas ideias. Sendo que, se as nossas boas ideias não parecerem boas aos olhos de quem importa, elas não passam de ideias ruins. E esse símbolo tem essa função. Quando os executivos da Amazon estão falando de um produto novo, de uma solução nova, que eles entendem que essa ideia é boa, eles olham para essa cadeira aqui. O que é que esse cara vai achar disso tudo que a gente está falando? Por que eu estou começando por aqui? Me deram a missão, Breia, de compartilhar uma tese de para onde que vai o mercado financeiro. É impossível todos nós concordarmos com o direcionamento do mercado. Cada um aqui vem de um lugar, tem uma experiência diferente, representa uma instituição diferente, tem uma visão de mundo diferente. Como diria o Morgan Housel, nós temos opiniões diferentes no final da linha. Então eu vou compartilhar esta tese, que a gente entende que é a próxima revolução, que vai impactar, inclusive, muito provavelmente, a maioria das pessoas que estão dentro dessa sala. Mas eu vou fazer isso amparado em dois pilares. O primeiro deles é que não importa qual é a opinião do Anderson, do Michael, do Henrique, do Thiago, nem a minha. O que está em jogo aqui é, na hora que a gente expuser os fatos para esse cara, para o investidor individual, para a pessoa física comum, qual vai ser a opinião dele? É sobre isso que a gente está olhando. É para isso que a gente está olhando. E o segundo pilar, o segundo pilar tem a ver com isso aqui. Tudo que eu trouxer para minimizar o desconforto de falar de algo que ainda não aconteceu, eu vou trazer com base em evidência. Então, por exemplo, isso é um exemplo porque a minha fala não tem nada a ver com isso aqui. Mas, por exemplo, volta aí, Justino, está aí? Volta aí, está lá. Volta aí. Muitos aqui conhecem, CNPI, assina os relatórios lá da franquia, um dos caras que mais entende gestão passiva e ETFs globais e aqui no Brasil que eu conheço. O Valtair poderia chegar e dizer o seguinte: cara, a indústria de fundos passivos no Brasil nem começou, ela vai crescer muito ainda. Tem gente que concorda com isso, tem gente que não concorda com isso, né? Inclusive, o foco na opinião dele é importante, porque muito provavelmente, se eu apresentar um caminho que vai de encontro com o que você faz hoje, você não vai concordar com ele. Isso é um viés. Mas voltando, se o Valtair disser, fundos passivos vão crescer, qualquer um concorda, você pode concordar ou discordar. Os Paiva, que é uma divisão de research do S&P, Dow Jones, se dedica há pouco mais de 15 anos a acompanhar a história dos fundos ativos e passivos nas principais economias do mundo. Eles fazem isso há pouco mais de 15 anos nas maiores economias, há pouco mais de 10 nos emergentes. Uma outra forma de conduzir essa discussão é se voltar a dizer o seguinte: olha, nos últimos 15 anos, e aí eles comparam os fundos ativos com o benchmark daquela região que eles entendem que é adequado. Nos últimos 15 anos, nos Estados Unidos, 89% dos fundos teve desempenho, dos fundos ativos, teve desempenho inferior ao benchmark que eles entendem adequado. E aí o Valtair pode dizer o seguinte: cara, mas ó, no Canadá 82, no México 77, no Brasil 88, no Chile 97, e assim por diante. Quando eu olho para tudo isso aqui e coloco a evidência na mesa, é uma outra discussão, que não significa que você vai concordar, nem tem que concordar que fundos passivos vão, nada, mas é uma outra discussão. Então, dada a delicadeza do tema, o segundo pilar dessa fala é que tudo que for apresentado é com base em evidência. Isso é bem importante. E aí, dito isso, vem a missão da primeira fala do Money Heroes. Que revolução é essa pós-desbancarização? Como o grupo é muito grande, um alinhamento bem rápido, né? O que é que a gente está chamando de revolução da desbancarização? Para depois chegar na revolução depois dela. Para depois chegar na que vem depois. Esse é o fluxo migratório de custódia que saiu dos grandes bancos, os incumbentes, e foi para as corretoras de valores independentes. A gente conhece essa história, né? Tem alguém aqui que trabalha em uma corretora de valores? Tem uma turma, né? Obrigado. Tem alguém que não trabalha mais, mas já trabalhou? Beleza. E tem alguém aqui que trabalha em banco? Tem uma turma também. Obrigado. Pois bem, esse fluxo migratório, a gente conhece a história, a gente sabe quais foram os fenômenos, as grandes empresas que surgiram, né? Nós somos frutos disso. Os educadores independentes e consultores financeiros, quantas vezes a gente não fez palestra dizendo: ó, o banco é um vilão, porque nada, isso aqui. E o que é que a gente fazia? A gente evidenciava a diferença entre o modelo de plataforma fechada dos bancos e o modelo de plataforma aberta da corretora independente, que para a pessoa física na ponta, em comparação, é melhor. Pois bem, tem um ditado, né? A turma do Jorge Paulo Lehmann fala muito isso, que o Brasil está sempre atrasado 5, 10 anos em comparação a outras economias, inclusive Estados Unidos, o que é uma vantagem, porque a gente olha para lá e meio que tem um norte do que é que deve acontecer aqui. Então, esse movimento, esse fluxo migratório de custódia, a gente poderia dizer que ele era esperado, afinal de contas, ele tinha acontecido lá. E depois aconteceu aqui. E olhando em retrospectiva, era óbvio que tinha que acontecer. Sendo que tem um ponto cego nessa história. Em 2022, a gente não lembra dele. E esse ponto é esse aqui. A migração de custódia dos grandes bancos para as grandes corretoras independentes hoje parece trivial. Mas se você volta 10 anos no tempo, um pouco mais do que isso, não era nada trivial. Hoje, é uma maluquice imaginar uma notícia que se questiona se a XP Investimentos é confiável. É óbvio que é confiável, porra. A XP, Mas esse tipo de notícia, anos atrás, era comum. E quem provavelmente acha que era óbvio esse movimento, apesar dele ter acontecido lá fora, provavelmente está embargado de viés de retrospectiva. A XP Investimentos não era confiável porque ela não era conhecida. E a pergunta que a gente tem que se fazer, olhando para quem importa, é o seguinte: como que esse cara aqui, que tem 45 anos, que tem duas filhas, que não recebeu herança, mas formou uma reserva e que está num grande banco, porque assim ensinaram que ele deveria fazer, como que esse cara vai ser convencido a tirar esse dinheiro daqui e levar para uma empresa que ele nunca ouviu falar antes? Como que aconteceu? Porque quando começou não tinha garoto propaganda da Globo. E o pior que aconteceu. Não foi? Ou seja, apesar de ser uma nova empresa com uma marca desconhecida, que ele nunca ouviu falar, se você colocasse um assessor de investimentos na frente desse cara, tudo que ele precisava era de 25 minutos da atenção dele. Porque em 25 minutos eu conseguia mostrar para ele a diferença dos modelos. E quanto que esse aqui, a plataforma aberta das independentes, era inquestionavelmente melhor para ele. Isso foi ganhando tração, a história já está contada, a gente conhece, e não apenas se tornou representativo esse fluxo, como tem essa pesquisa apresentada pelo Valor Econômico, mas qualquer uma que você procurar vai mostrar que o market share das independentes se torna líder. Ultrapassa o tanto de custódia dos investidores individuais que está através dos grandes bancos. O que pode parecer fazer sentido, porque se tornaram muito grandes, mas, de novo, não era nada óbvio. Bem, agora que a gente sabe o que é desbancarização, que muitos de vocês, na verdade, já sabiam, mas que a gente alinhou, e eu só queria destacar o tanto que esse movimento não era óbvio, vem a pergunta de US$1 milhão, né? Para onde que a gente vai? Qual é essa próxima revolução? E para não perder o costume, quem me conhece sabe que esses dois caras são grandes referências, até para a forma como a gente estrutura as nossas soluções, referências de pensamento. Eu disse assim: como é que eu vou falar da próxima revolução? Então, o que é que esses caras iam achar? Eles iam ficar muito desapontados, né? Porque o Taleb ia colocar esse bicho, o futuro é impenetrável, você vai falar do que é que vai acontecer a próxima revolução? Não tem ideia do que vai acontecer amanhã. Né? O Kahneman diz: baseado em evidência. Está cheio de viés de resultado. Sendo que eu topei trazer essa tese, porque, na verdade, do meu ponto de vista, ela já começou. Pois bem. O que é que nós temos? Se já aconteceu outras vezes, e é uma boa referência, o que é que tem acontecido nos últimos anos lá fora? Sabendo que não é uma bola de cristal, mas como uma, de novo, referência. Quando esse primeiro fluxo migratório aconteceu, havia uma característica na decisão de quem importa, muito importante. O modelo do banco incumbente, o que era entregue, era muito ruim. Na média, para o cidadão comum. Então, em comparação, plataforma fechada e aberta, apesar da insegurança, ele foi. Agora, quando a gente para analisar o modelo que é entregue para o investidor individual sem fazer a comparação, tem uma característica na forma como as corretoras independentes estruturaram seu modelo de negócios no Brasil. Quando eu vou atender o meu cliente, apesar de oferecer produtos de diversas instituições, eu faço isso onde a minha remuneração se dá baseada em comissões. Também não tem muita novidade aqui. Pelo menos majoritariamente é isso que acontece. Sobretudo quando você fala das grandes corretoras. O que a gente chama de commission-based. Né? Essa relação, a depender do que, onde você coloca o seu dinheiro, eu recebo mais ou menos. Como é que está lá fora? Tem uma outra forma de fazer. A minha remuneração como advisor pode ser pautada com base em comissões a partir dos produtos que eu ofereço e meu cliente adere ou não, mas ela também pode ser uma relação onde minha remuneração está pautada em uma taxa fixa, conhecida e transparente, ao qual a gente chama este modelo de fee-based, que também não tem nenhuma grande novidade, muitos de vocês conhecem. De 2008 para 2017, esse negócio, ou seja, a representatividade das relações fee-based no mercado norte-americano saiu de 26% para 45%, hoje já é maioria, mais da metade, e muda um pouco dependendo da pesquisa da fonte que você pega, e a gente no Brasil entende bem que pesquisas, né, chegam a conclusões diferentes, mas todas elas apontam para uma maioria. Isso aconteceu lá fora. E, se a gente for utilizar como, de novo, referência, o que aconteceu lá fora, a gente poderia dizer que faz sentido, até porque, em comparação, para quem importa, ser assessorado em um modelo fee-based é muito mais confortável do que num modelo baseado por comissões. E não significa que esse cara não pode ser feliz com um modelo baseado em comissões. Não estou entrando nesse mérito. Confronto entre modelos. Arthur, se esse modelo baseado em uma taxa fixa é melhor para o cliente, porque ele sabe exatamente quanto que ele está pagando, é transparente, o meu único interesse, se não muda a minha remuneração a partir do que eu ofereço para ele, é fazer com que, dado o nível de risco dele, ele tenha o maior retorno possível, para que ele fique feliz e continue comigo por muito tempo, e aí eu ganho no LTV junto com ele. Se esse modelo, então, em comparação, é inquestionavelmente melhor, quer dizer, então, que as grandes corretoras independentes vão migrar para esse modelo. Sim ou não?
Não.
E para explicar por que não, eu vou pedir licença para compartilhar uma história pessoal. Isso aqui eu mesmo tirei um print. Assim que você entra na Tech Finance, para quem não conhece, a Tech Finance é a nossa plataforma para consultores e educadores financeiros. E que tem um monte de coisa legal dentro da Tech Finance, dentre elas os softwares. Um para planejamento patrimonial, para asset allocation, um para seleção de ativos e um para planejamento orçamentário. Pois bem, e a gente vem trabalhando muito duro com a Tech Finance e colhendo resultados muito legais. Sendo que tem uma parada na Tech Finance que me incomoda muito. Te incomoda. Davidson Barbosa está aí? Te incomoda. Caio Bitt está aí? Te incomoda. Eu sou um consultor financeiro independente. Eu faço prospecção ativa. Eu faço um evento jardim. Eu faço uma palestra. Eu faço um convênio empresarial. Eu peço indicações. Sento com as pessoas, conscientizo as pessoas, educo as pessoas. Aí o que é que esse cara faz? Ele se torna um investidor. Ou então ele já tinha uma conta aberta lá com alguma grana, mas o dinheiro mesmo dele estava todo no incumbente, estava todo no banco, porque ele não estava ainda confiável, ele não era educado ainda. Aí ele começa a investir. E o consultor independente não participa desse sucesso. Eu vendo uma consultoria por R$1.000, R$2.000, R$3.000, esse cara passa 2, 5, 10, 15 anos na instituição financeira, isso remunera a instituição financeira de forma vertical até o assessor de investimentos, e eu não participo desse sucesso. Esse é o grande próximo movimento da Tech Finance que eu vou anunciar muito em breve. consultor independente, o educador financeiro profissional, tem que participar desse sucesso. E aí a gente começou a conversar com muita gente legal. E aí eu até fiquei, num primeiro momento, assim, porra, que legal, tem tanta gente bacana, grande, interessada em conversar com a gente, isso que a gente está construindo realmente tem valor. E teve um parceiro em especial que eu disse assim, puta merda, se a gente apertar a mão aqui vai ser um estouro. Eu estava animado. Mega player, todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui tem conta. E eu fui lá para a matriz do banco. Uma conversa, lá na Faria Lima. E aí conversando lá com os caras, puta projeto, a turma animada e tal, não sei o que, isso aqui tem muito potencial, puta merda e tal. A gente tem que ajustar esse ponto aqui, porque eu não consigo virar para a nossa galera lá e falar que a gente vai trabalhar dessa forma. Que forma? Baseada em comissão não dá. Tem que ser fee-based. Não, mas fee-based não dá. Fudeu. Não, mas vamos ver aqui e tal. Eu disse assim, bicho, assim, eu entendo que a rede opera dessa forma. Mas a gente é um bicho estranho, a gente é diferente. Peraí, vai pra lá, vai pra cá e tal. Eu disse assim, Arthur, deixa eu só te falar um negócio. Você vai ganhar muito mais dinheiro se for commission-based. Pode achar que é discurso de palco. Eu juro que nessa hora eu lembrei de uma frase de John Bogle, volta aí, deve saber qual é. Ele diz que o problema das pessoas nessa indústria é que elas só querem saber quanto de dinheiro elas vão ganhar. Elas não estão preocupadas com os shareholders. E aí traduz como quiser o shareholder. Cara, eu não tenho cara de virar para a nossa galera e propor mato o commission dele. E a gente desfez a parada. Arthur, mas tem escritório de corretora grande que trabalha fee-based e tal? Tem. Assim que ele se tornar relevante, a pressão para ele sair desse modelo é muito grande. Ah, mas a outra corretora anunciou, tem 2 anos e tal. Anunciar e fazer são 2 coisas muito diferentes. Pode ligar para os 20 maiores escritórios que você vai ver que no primeiro momento não se oferece fee-based. Ali ficou muito claro isso aqui. É por isso que as mudanças estruturais dificilmente vêm do mainstream. By the way, como que os grandes bancos assistiram essa porra da desbancarização de camarote, tendo mais dinheiro, mais gente, mais tecnologia? Tem várias respostas para essa pergunta, mas os caras poderiam se antecipar e falar o seguinte, não, porra, aqui é assim agora, plataforma aberta, pronto, acaba. Sendo que, quando você é muito grande, custa muito caro fazer uma mudança estrutural. É abrir mão de muito dinheiro. E as independentes, que foram protagonistas da primeira revolução, se tornaram muito grandes. Eu não consigo virar para os maiores escritórios do país e falar, vira a chave de commission para fee-based, porque é muito dinheiro para abrir mão. Então, isso sem mencionar a reputação, né? Como assim, Arthur, mencionar a reputação? Porra, adianta em 2022 eu levantar a mão e falar o seguinte, zerei a taxa! Vocês conhecem alguém que diz assim, ah, agora eu vou sair do BTG e vou voltar para o Itaú? Não tem, pô, já era. É louvável, é legal, já era. O que é que acontece? Em cima disso tudo, tem um fenômeno que o próprio Esteves cunhou, pelo menos a ciência que eu tenho é essa, que é o financial deepening, né? Esse aprofundamento financeiro, a democratização, acesso ao conteúdo sobre finanças no Brasil. A confiança dos investidores nunca esteve tão abalada, nunca esteve tão baixa. A confiança dos investidores nos consultores, nos advisors, nos assessores, nunca esteve tão baixa. E a tendência é que piore. Por quê? Porque a informação chega cada vez mais. Segunda-feira tem um batalhão de gente falando de fee-based. Vai chegar. Então, a pergunta de US$1 milhão é a seguinte: se não serão os big players, se não serão as grandes corretoras que vão protagonizar esse movimento, o próximo fluxo migratório de relações commission-based para relações fee-based, quem é que vai fazer isso? Porque se não for um grande player, é um player menor. E aí a gente tem que se fazer uma pergunta: como é que eu vou virar para esse cara aqui, que tem 45 anos, que está numa grande corretora de investimentos, e vou convencer esse cara a migrar para uma casa, uma boutique que ele nunca ouviu falar? Como é que eu faço isso? Quando eu tiver 25 minutos para falar com ele. Porque quando ele entender a diferença, o modelo é inquestionavelmente melhor para quem importa. De tal maneira que, com base no que vem acontecendo no mundo, com base em evidências, e é lógico que a gente pode reunir um grupo de evidências que prova uma tese ou uma antítese, mas com base em algumas evidências, com base no financial deepening, o meu entendimento é não que vai acontecer isso, mas já começou uma próxima revolução, que não é a da desbancarização mais, é a do descomissionamento. Aconteceu lá fora, isso começa a acontecer aqui, e a gente está só no começo desse fluxo migratório, no meu ponto de vista. E as pessoas que estão nessa sala podem e vão se beneficiar muito desse processo. Algumas pessoas que estão nessa sala já estão se beneficiando muito desse processo. Alguns palestrantes desse final de semana já estão se beneficiando muito desse processo. E só pra gente, porque o que acontece aqui nessa altura, né? Se o que eu estou falando parece que faz algum sentido, todo mundo que está ouvindo, se eu estou hoje mais do lado do fee-based, eu digo, porra, faz sentido. Mas se eu opero no modelo commission-based, esse camarada aí está falando bobagem, estou meio puto com ele, né? Foda, cheguei aqui, o cara já me recebe assim. Né? A outra pergunta é a seguinte: quer dizer que ser fee-based é bala de prata? Ser fee-based também, assim, para o grande público é uma novidade, mas não é como se não existisse no Brasil. Tem muitas gestoras, inclusive nós, no Clube do Valor, que tem um serviço carteira administrada fee-based. Tem consultoria CVM, que atende seus clientes no modelo fee-based. Tem family office, multifamily office. Já existe. Da mesma forma que várias corretoras de valores independentes existiam, e a gente conhece o nome de poucas. O que é que eu entendo que vai ser uma diferença muito grande? Em tempos de open finance, inclusive se você não entende os impactos do open finance para o que a gente faz e o que a gente pode fazer para os nossos clientes, por favor, não perca a palestra do Edísio amanhã de manhã. Em tempos de open finance, em tempos de inteligência artificial, em tempos de automação, em tempos de financial deepening, que também acaba contribuindo, em conseguir atender o seu cliente numa relação fee-based, entregando menos custo, mais performance no longo prazo, mais conveniência, mais segurança, deve sair na frente. Qualquer um acha que faz, né? Concordaria com isso. E em tempos como esses, quem conseguir abarcar tecnologia na forma como você faz o seu negócio, deve sair na frente. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de voltar para o início da minha fala. Eu disse que nós tínhamos dois pilares. O primeiro deles foi o mais importante deles. Pedro Cerisi tem essa frase, que ela diz muito sobre como que a gente deveria circular no mercado financeiro. Eu não tenho que querer estar certo. Eu tenho que querer ganhar dinheiro. Isso não é um papo sobre estar certo ou não estar certo. Agora, quando a gente olha para quem importa, eu vou ousar complementar a frase do Cerise, dizendo que sim, a gente tem que querer ganhar dinheiro desde que isso esteja alinhado com os interesses da pessoa mais importante. E que a gente não se esqueça que ela não está nessa sala esse final de semana. Muito obrigado, sejam oficialmente bem-vindos ao Money Heroes.